Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara discute transposição do Rio Tocantins para o São Francisco.
Relatório da CPI da Petrobras propõe medidas anticorrupção.
Deputados elogiam o Bolsa Família, criado em 20 de outubro de 2003.
Nesta terça-feira, o programa Bolsa Família completa 12 anos. Ao lembrar a data, Assis Carvalho, do PT do Piauí, ressaltou que o programa ajudou a retirar o Brasil da extrema pobreza, colocando crianças na escola e dando mais poder às mulheres.
Segundo ele, o Bolsa Família é estratégico para reestruturar a economia, pois aumenta o poder de consumo das famílias. Assis Carvalho citou dados do IPEA dando conta de que a cada R$1 adicionado ao programa, o PIB aumenta R$ 1,78.
O relator do Orçamento da União de 2016 anunciou que pretende cortar 10 bilhões de reais do Bolsa Família. Caetano, do PT da Bahia, demonstrou preocupação com a redução de recursos para um programa que há mais de uma década tem ajudado as famílias.
O deputado acredita que o parlamento não vai permitir que o repasse de dinheiro para os mais carentes seja comprometido. Caetano fez um apelo para que a população também se mobilize em defesa do programa.
Os 12 anos do Bolsa Família também foram lembrados por João Daniel, do PT de Sergipe. Ele destacou que este é o maior programa de apoio à redução da pobreza em todo o mundo e beneficia 50 milhões de brasileiros.
O deputado ressaltou que, além de contribuir para a redução da desigualdade, o Bolsa Família empoderou as mulheres, já que o benefício é pago a elas, permitindo uma relação mais equilibrada nas famílias.
No entendimento de Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, as políticas sociais do governo federal são fundamentais para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Segundo o parlamentar, o Bolsa Família garante que mais de 16 milhões de crianças tenham acesso a direitos básicos, como saúde e educação, além de integrarem a primeira geração livre da fome no país.
Homenagem.
Os 193 anos de adesão do Piauí à luta pela independência do Brasil foram comemorados ontem. Mainha, do SD, lembrou a coragem dos homens e mulheres que participaram das batalhas pela libertação do domínio português.
O deputado informou que foi autorizada pelo governo piauiense a produção de um filme para divulgar os fatos ocorridos durante esse processo histórico de construção do Estado e do país.
Heráclito Fortes, do PSB, recebeu o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Lesbão Veloso, no Piauí. O parlamentar expressou sua gratidão com a população local e seus governantes.
Além de Heráclito Fortes, deputados estaduais, empresários e autoridades locais receberam a distinção. O parlamentar também elogiou o trabalho realizado pela administração local.
Economia.
Para Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, o governo federal cometeu crime fiscal no ano passado, porque não zelou pelo bom uso do dinheiro público. Segundo o deputado, o executivo usou mais de 40 bilhões de reais dos bancos públicos, fato atestado pelo Tribunal de Contas da União.
A imprudência fiscal para Darcísio Peronde voltou a se repetir este ano. Para o parlamentar, isto representa o descompromisso do governo federal com as instituições financeiras públicas, como Banco do Brasil e Caixa Econômica.
As demandas por serviços sociais aumentaram 25% nos últimos 3 meses. De acordo com Floriano Pêzaro, do PSDB de São Paulo, os gestores estaduais tentam se mobilizar para atender a todos. O parlamentar atribui esse aumento na demanda à crise econômica pela qual passa o país.
Floriano Pêzaro avaliou que o Brasil está vivendo um retrocesso no que diz respeito ao combate à pobreza, pois a crise econômica está se transformando rapidamente em uma crise social.
Foi protocolada na Procuradoria-Geral da República, pelo deputado Rocha, do PSDB do Acre, denúncia contra a empresa binacional Alcântara Cyclone Space, que seria responsável pelo lançamento comercial do foguete ucraniano brasileiro. O valor do investimento dos dois países girou em torno de 500 milhões de reais.
Em vez de entrar para o seleto grupo de países que lançam satélites, o Brasil rescindiu o contrato, alegando que o foguete utilizaria combustível tóxico. De acordo com Rocha, até o momento não houve explicação sobre a rescisão e o que foi feito com os 500 milhões de reais.
O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais protocolou na mesa diretora da Câmara carta que repudia um novo pacote de medidas econômicas do governo federal. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registrou que o fórum representa mais de 1 milhão de servidores públicos.
No momento de crise econômica por que passa o Brasil, o professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, ressaltou que os fundos de investimento e as agências de fomento têm se revelado alternativas criativas e ousadas para o agronegócio.
Relator da CPI da Lava Jato, o deputado Luiz Sérgio, avalia que a Petrobras foi vítima de um sistema de corrupção montado entre empreiteiros e indivíduos que entraram no esquema por motivos pessoais.
Luiz Sérgio, em seu relatório, isenta de responsabilidade Lula, Dilma e o ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. Também não cita políticos acusados de envolvimento no caso.
O relatório final da CPI da Petrobras, apresentado pelo deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, faz críticas à Operação Lava Jato, afirma que a estatal foi vítima de um cartel de empreiteiras e que houve motivações de natureza pessoal nos crimes cometidos. O relatório isentou de responsabilidade o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Mas a relação das pessoas que terão pedido de indiciamento feito pela CPI ainda será definida. Para o relator, a maior parte dos envolvidos já está indiciada pela Polícia Federal, mas ele concordou em acatar sugestões de três subrelatores, os deputados Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, André Moura, do PSC de Sergipe e Altineu Cortes, do PR do Rio de Janeiro. Juntos, os três subrelatores pediram indiciamento de mais de 60 pessoas por envolvimento na criação de empresas de fachada para burlar a lei e por envolvimento em superfaturamento de contratos e irregularidades em aquisições de produtos petroquímicos. O relatório também não faz menção a deputados investigados por suspeitas de recebimento de propina. Segundo o relator, deputado Luiz Sérgio, a instância própria para isso é o Conselho de Ética da Câmara. Luiz Sérgio explicou que optou por propor medidas para evitar que novos casos de corrupção ocorram no futuro.
Esta é uma CPI que grande parte dos envolvidos já estão indiciados, presos e alguns até mesmo condenados. Então, o grande trabalho da CPI é apresentar mecanismo, tanto para aperfeiçoar a legislação vigente dessa prática nova, por exemplo, de delação, há mecanismo de sugestões à Petrobras.
No seu relatório, Luiz Sérgio criticou a quantidade de delações premiadas acatadas pela Justiça e propôs mudanças na lei anticorrupção para evitar que presos sejam coagidos a fazer delações. Ele questionou a validade da delação do doleiro Alberto Youssef, que teria descumprido o compromisso assumido com a Justiça em uma delação anterior. Luiz Sérgio também criticou a conclusão da Operação Lava Jato de que teria havido pagamento de propina disfarçado de doações oficiais a partidos políticos. Segundo ele, as investigações foram superficiais e servem para criminalizar a política. Ele também questionou a afirmação de que houve corrupção institucionalizada na Petrobras. Deputados de vários partidos criticaram o relatório. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, disse que vai apresentar um relatório paralelo. E o deputado Antônio Ibaçaí, do PSDB da Bahia, disse que houve corrupção institucionalizada, sim.
Eu discordo desse princípio. O que aconteceu na Petrobras foi a instalação de uma organização criminosa que foi colocada ali com o princípio básico de saquear a principal empresa do Brasil. Portanto, ali aconteceu verdadeiramente uma corrupção institucionalizada.
O prazo final de funcionamento da CPI da Petrobras é a próxima sexta-feira. Deputados do PR, PPS e PSOL defendem a prorrogação dos trabalhos por mais 120 dias, mas isso depende da aprovação do plenário da Câmara. A votação do relatório final com as sugestões de indiciamento está prevista para ocorrer na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Na última sexta-feira, Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, participou da inauguração da Maria Fumaça de Guararema, em São Paulo. Segundo o deputado, a locomotiva vai ligar a cidade até o distrito de Luiz Carlos.
Paulo Feijó elogiou a prefeitura de Guararema por incentivar o transporte ferroviário e criar atrativos para incrementar o turismo. O parlamentar lamentou ainda a falta de estímulos do governo federal em relação ao transporte ferroviário.
A Polícia Rodoviária Federal tem um déficit de 3 mil policiais. Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, lamentou que não sejam convocados os 700 concursados aptos para assumirem seus cargos.
Segundo ele, 10 mil profissionais trabalham nas estradas, mas há mais de 13 mil cargos existentes. Paulo Folletto destacou a importância da Polícia Rodoviária na fiscalização das rodovias e combate ao crime organizado nas regiões de fronteira.
Relações Exteriores.
Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, apresentou moção de solidariedade aos jovens ativistas angolanos que foram presos, acusados pelo governo de Angola, na África, de estarem articulando um golpe de Estado.
A parlamentar lamentou a situação crítica dos ativistas que entraram em greve de fome há mais de 20 dias. Luiz Erundina cobrou do governo angolano a libertação imediata dos jovens.
Justiça.
Elisiane Gama, da Rede, parabenizou a ação do Ministério Público do Trabalho por resgatar em São Luís do Maranhão 58 pessoas que estavam em condições análogas à da escravidão.
De acordo com a parlamentar, os trabalhadores não tinham acesso à água potável e dormiam em locais degradantes. Elisiane Gama lamentou que o trabalho escravo ainda seja uma realidade no Brasil. Ela cobrou ação enérgica dos governos federal e estadual para evitar que novos casos aconteçam.
A legislação brasileira precisa de mudanças, defendeu o delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. O parlamentar considera que as brechas das leis estimulam a reincidência da criminalidade.
Delegado Edson Moreira explica que, da forma como a legislação está hoje, os criminosos saem dos presídios e voltam a cometer atos cada vez mais violentos. O parlamentar espera leis mais rígidas para mudar esta realidade.
Presidência.
O presidente da Câmara recorre contra 3 decisões do Supremo que congelaram o andamento dos pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
Eduardo Cunha assegura também que o momento político não vai comprometer as votações na casa.
O presidente Eduardo Cunha anunciou que a Câmara recorreu nesta segunda-feira contra as 3 decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam o rito do impeachment anunciado em uma questão de ordem da oposição respondida por Cunha. As liminares concedidas pelo STF congelaram o andamento dos pedidos na Câmara, já que não há definição se caberá recurso ao plenário. Cunha disse que os recursos dos deputados que acionaram o STF contra o rito do impeachment são fracos e que vai pedir que Teori Zavascki assuma a relatoria de todas as decisões sobre o rito de impeachment, já que ele é o autor da primeira liminar.
Os recursos são fracos do ponto de vista de sustentação da base que foi colocada. Quanto ao mérito, mas ainda assim a gente está contestando o mérito de cada ponto que foi decidido na questão de ordem para que permita ser apreciado na sua primeira liminar.
O presidente da Câmara se negou a comentar as novas denúncias. Reiterou os termos da nota divulgada na sexta-feira, em que levanta questões sobre o vazamento de informações e nega ter recebido qualquer vantagem ilícita. E disse que o momento político não vai comprometer as votações na Câmara. Sobre os pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Cunha disse que a prioridade é enviar os recursos ao Supremo Tribunal Federal. Só depois ele irá decidir sobre os pedidos enviados à Câmara, inclusive o da oposição, que tem o aval dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Diante da crise política por que passa o Brasil, pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, defende que o Congresso Nacional dê andamento ao processo de impeachment da presidente da República. Segundo ele, os parlamentares têm que ter mais coragem e atitude em seus posicionamentos.
Pastor Marco Feliciano criticou ainda a liberdade de expressão quando é utilizada como disfarce para intolerância por parte dos movimentos sociais. Para ele, muitos programas de televisão servem como mau exemplo, principalmente para as crianças.
Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, encaminhou um ofício à Corregedoria da Câmara e à Comissão de Ética, pedindo o afastamento do presidente da Casa, Eduardo Cunha, para que ele possa se defender das denúncias enviadas pela Suíça à Procuradoria-Geral da República.
O deputado avaliou que os próprios deputados já percebem que a Câmara deve se posicionar sobre o afastamento do presidente, pois a política econômica precisa se estabilizar. E para que isso ocorra, é prioritário equilibrar também a política nacional.
Em visita à cidade de Teixeirópolis, em Rondônia, Expedito Neto, do SD, percebeu que a população está com maior capacidade de votar com consciência e de querer mudar a realidade do país.
Expedito Neto destacou também a iniciativa do deputado Udurico Júnior, do PTC da Bahia, de promover um jogo de futebol beneficente que visa arrecadar alimentos para entidades sociais.
Desenvolvimento Regional.
Em audiência na Câmara, deputados defendem como parte da solução para a seca do Nordeste a transposição das águas do rio Tocantins no norte do país para o rio São Francisco.
Segundo especialistas do governo que participaram do debate, a proposta é viável.
Parlamentares defenderam nesta terça-feira na Câmara dos Deputados a transposição de águas do rio Tocantins na região norte para o São Francisco no Nordeste. Na avaliação dos deputados, essa seria uma solução para resolver com rapidez a seca no Nordeste. As novas águas aumentariam a vazão do rio São Francisco, cujos níveis estão baixos em decorrência de um longo período de estiagem. A preocupação de alguns deputados, como Adail Carneiro, do PHS do Ceará, é que as obras de transposição das águas do São Francisco sejam concluídas, mas que não haja água para levar até os 390 municípios que sofrem com a seca no semiárido.
Que a nossa preocupação é trazer água de onde tem com abundância. E nós temos água com abundância no rio Tocantins, que é muito próximo do rio São Francisco, passando pelo Rio Preto.
Adail Carneiro sugeriu audiência sobre o assunto realizada nesta terça-feira pela Comissão de Viação e Transportes e pela comissão externa criada para avaliar a transposição e a revitalização do Rio São Francisco. Representantes do governo que participaram do debate disseram que a proposta de trazer água do Tocantins para o São Francisco é viável. A audiência nas comissões tinha o objetivo inicial de discutir a interligação entre os rios Preto e Tocantins, destinada a assegurar a navegação desde o Rio São Francisco ao Rio Amazonas. Tal interligação está prevista em um projeto de lei do deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, que presidiu o debate.
A gente entende que não apenas a água de Tocantins para o São Francisco, é a hidrovia para trazer a riqueza do Nordeste para a Amazônia, para o oceano e levar lá do Norte também para lá.
Na avaliação do representante do Ministério do Planejamento, Fábio Freitas, existem duas matérias que podem ser trabalhadas em duas frentes. Uma para a transposição da água do Tocantins para o São Francisco e outra, posterior, para a integração da navegação. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Em 2015, o Sistema Único de Saúde completa 27 anos de implantação. Na avaliação de Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, o SUS é eficiente e representa o maior modelo de saúde pública do mundo.
Além de ser recordista em número de transplantes, o SUS, ressaltou Chico D'Angelo, também possui a maior cobertura de vacinas entre todos os países. No entanto, o parlamentar considera que setores como a gestão e o financiamento devem ser aperfeiçoados.
O Ministério Público do Pará, o Tribunal de Contas e a Auditoria Geral do Estado receberam um dossiê elaborado por servidores públicos denunciando irregularidades no Hospital Abelardo Santos, em Belém. Pedro Vilela, do PSOL, informou que constam no relatório até denúncias de dispensa de licitação para beneficiar a atual direção.
O setor da saúde de Uberlândia, Minas Gerais, receberá ainda este ano R$ 1 milhão provenientes de emenda de autoria de Tenente Lúcio, do PSB. O parlamentar acrescentou que está prevista ainda a liberação de mais R$ 1 milhão para o setor no próximo ano.
Tenente Lúcio ressaltou que também destinou, por meio de emenda, recursos para a área social de Uberlândia. R$ 1 milhão serão destinados a instituições que cuidam de crianças, mulheres, pessoas idosas e com necessidades especiais.
Luciano Dulce, do PSB do Paraná, lamentou o corte orçamentário do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Ele lembrou que o programa oferece desconto de 90% para os medicamentos e que no orçamento para o próximo ano não constam recursos para manter as farmácias populares.
Esporte.
A crise econômica pode desvendar outra crise, desta vez no futebol brasileiro, com a criação da Liga Sul Minas de Futebol. O alerta é de Marcos Vicente, do PP do Espírito Santo. De acordo com o parlamentar, o futebol amador, que sempre traz grandes revelações, será prejudicado.
A Liga, segundo Marcos Vicente, terá os maiores times das grandes cidades do Sul e Sudeste, enquanto as federações de base e do futebol amador, em especial as do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ficarão enfraquecidas.
Últimas notícias.
Os deputados aprovaram há pouco o texto principal do projeto que regulamenta o direito de resposta dos meios de comunicação. Neste momento, estão em análise os destaques ao projeto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.